Prefeito Sandro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café.
Bom dia, amigo Moro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes e principalmente a nossa população turvense.
Perfeito. Prefeito, vamos falar então, primeiramente, um dos detalhes aí da nossa conversa de hoje, nossa entrevista, sobre o projeto Cresce Turvo. Gostaríamos de saber, primeiramente, quanto já foi entregue em recursos para a população, obras, enfim, neste momento, quais seriam as suas informações para o nosso ouvinte sobre esse projeto?
Claro, Moro. Agora, em 2023, nós criamos o programa Cresce Turvo, que ela foi criado visando atrair investimentos e promover o movimento econômico da nossa cidade e estimular também a iniciativa privada, não só a pública, mas a privada também entrar no ritmo e cada vez fazer com que o nosso município seja um lugar muito melhor para se viver. Nós tínhamos uma meta de 10 milhões de reais até final do ano. Nós, com as últimas inaugurações que fizemos no Rio Aparecida e na Ponte Alta, chegamos a 7 milhões e 700 mil reais. Então, breve relato para todo mundo lembrar, né? Nós inauguramos primeiramente São Brás, lá colocamos a Praça de São Brás, 582 mil reais. Fizemos a inauguração do Jundiá, lá foi colocado 2 milhões e 600 mil reais. Creche do Morro Chato, 329 mil reais. Na farmácia, que nós fizemos um investimento lá, que a gente por duas vezes esteve lá em Morro Chato essa semana, está tudo muito, 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 muito contente com a desenvoltura da nossa farmácia, da nossa equipe médica lá dentro daquela cidade, daquele nosso distrito, que foi investido 100 mil reais. Tivemos o Centro de Cultura e Mecanização, 847 mil reais. A rodovia, agora sim, que nós fizemos a inauguração da rodovia Antônio Avelino Juste, que é ali aquela complementação que é da ponte alta, para as pessoas que estão nos ouvindo se situar, em direção ao Rio Aparecida, que lhe faltava em torno de 1.320 metros. Quando a gente entrou, existia um recurso do caixa, na caixa, que foi conseguido pela administração anterior, né, do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, de 1 milhão 360 mil. Toda aquela obra ali foi iniciada pela nossa administração em 2021 e concluída com a nossa administração. Mas é justo ressaltar, né, que esse recurso foi deixado em caixa, na Caixa Econômica Federal, pela administração anterior. E até sugiro para que alguns vereadores, quando tem alguma dúvida com relação a eu citar ou não de onde vêm esses recursos, que participem das inaugurações. Lá eu citei, e parece-me que ontem na Câmara teve alguém que acha que eu não citei. Então é importante participar das inaugurações, ao invés de ficar passeando. Muito bem. Também a rodovia Ângelo da Agostinha, a TVO 364, na Ponte Alta, né? Lá no que vai até a sementeira do Rogerinho. É um projeto que foi feito com 619 mil de recursos próprios. Foi feita toda a terraplanagem e drenagem com recurso próprio. E a parte superior, então, que a gente inaugurou, que é a parte de asfalto, 576 mil reais de pavimentação. Também a ponte, que é lá no Rio Aparecido, uma ponte importante, né, que houve também a parceria do deputado Vonley Weber, que a gente agradece por demais aqui o Bino, que se dedicou e trouxe 150 mil reais. E nós entramos com uma contrapartida de 85 para fazer aquela ponte. Então, isso tudo foi inaugurado, Moro. E respondendo a tua pergunta, então, são 7 milhões 330 mil reais de investimentos. E logo, logo, vamos chegar aí os 10 milhões de reais, porque nós temos a Capela Santo Antônio, na linha acontece que está quase pronta. Sim. A nossa clínica de fisioterapia ali da Secretaria da Saúde, que houve uma intempérie ali, um temporal, derrubou tudo aquilo, nós vamos estar reinaugurando aquilo ali. Certo. A ponte do Turvo Baixo, que ontem nós estivemos olhando lá, é um valor de 250 mil, também já está com toda a parte de alicerce pronto. A ponte de São Felipe, aquela ponte molhada, é 330 mil reais, também já está quase pronto. E o SF, quase pronto não, estamos iniciando aquela ponte de São Felipe molhada. E temos o SF da Cidade Alta, né, que esse também é uma emenda parlamentar do deputado Mauro de Nadal, que houve aqui a participação do presidente da casa, Ney Vito, que também nos ajudou a trazer esse recurso. Estamos agora, amor, importante, já que nós estamos falando de obras, importante dizer para a comunidade que nós fizemos toda a pintura da linha Acontece até Morro Chato, uma ordem de 120 mil reais. Estava muito perigoso aquele trajeto ali, era uma necessidade do distrito, Né? Tem muita gente que vem trabalhar na cidade, ou vai trabalhar lá no Morro Chato, uhum. e à noite com chuva estava muito perigoso. Nós fizemos toda a revitalização de pintura. Segundo agora, né, quem for lá no distrito Morro Chato vai ver que as nossas máquinas estão lá, revitalizando toda a parte urbana que vai da entrada da cidade até lá no final do Mercado Zata. Então, ali tudo vai ser tudo revitalizado, Moro e ouvintes. Uhum. Nós vamos investir ali aproximadamente 350 mil. Né? Então, se nós fizermos a conta dos 7,330 mais 470, mais 1 milhão da USF, mais 350, mais 250, isso aqui já está quase 10 milhões de reais. Né? Então, até final do ano, tranquilamente, nós vamos passar deste valor. Uma outra informação importante para nós passar, Moro, uhum. é que nós temos 2 anos e 8 meses de mandato. E até agora a gente já conseguiu investimentos de captação de recursos na ordem de R$24.951.000. É importante a comunidade saber disso, porque o ano que vem nós ainda teremos mais obras para fazer. Né? Estamos lutando na Caixa Econômica Federal para liberar a rua Maria Sartor Toneto, que é uma obra de R$1.200.000. Tá? Venho conversando semanalmente com o Ministério do Desenvolvimento Regional. E nós temos mais R$6 milhões lá também para o Poço da Lontra. Né? Que o projeto está pronto, está na caixa, está sendo estudado. Antes que o Poço da Lontra...
Já temos pergunta a respeito do Poço da Lontra. Então, isso foi bom você já entrar nesse assunto, porque já temos perguntas de ouvinte.
É que assim, para o ouvinte entender, quando o dinheiro é recurso próprio, são dinheiros que é a contribuição da nossa comunidade em forma de IPTU, em forma de ISS, né? Em forma dos tributos municipais, o Fundo de Participação do Município, o retorno de ICMS. Então, isso é recurso próprio. Fica fácil de nós trabalhar com recurso próprio. Quando nós falamos de recurso vinculado, nós dependemos de uma série de parte burocrática. E, principalmente, a parte mais burocrática é o dinheiro do governo federal. Né? Uhum. É uma fiscalização intensa pela Caixa Econômica Federal. Ele é mais moroso, tá? Mas nós temos que estar cobrando. E é o que nós estamos fazendo para fazer a Maria Sartor, que a parte da Casan já deixou tudo pronto. Né? E nós estamos lutando lá para que o governo disponibilize. Eu acho que esses 6 milhões é do MAPA, tá? Uhum. Para nós startarmos também a licitação de um trecho aí de quase 3 quilômetros na comunidade do Poço da Lontra. Então essa é a parte, Moro, de quanto anda, né, o nosso Cresce Turvo, uhum. né, que a gente tem que estar aqui periodicamente tratando desse assunto, porque é dinheiro público e a gente precisa contar para a nossa cidade onde é que nós estamos investindo esses recursos.
Muito bem, então já temos então as informações de obras, então, até dezembro praticamente de 2023, que já está dentro do cronograma da administração.
Nós estamos encerrando agora toda a parte da Festa do Colono, né? Sim. Com as despesas que nós temos que ainda terminar de pagar. Depois nós vamos ver o que nós temos de dinheiro que vai sobrar de recurso próprio. Mas eu tenho um projeto, Moro, tá? Já ontem mesmo startei para um morador lá da rua do Caíto. Nós temos 4 ruas lá que nós vamos fazer lajotas. Já estartei ontem para licitar, vai dar em torno de 719 mil essas 4 ruas, mais a rua 123, que é uma rua lá do... atrás, aonde... lá perto do Álvaro, antes, que vai para a Ponte Alta, tu pega a direita ali, tem uma rua, tem a 122, tem aquela paralela, e a 123 é a única que falta daquele loteamento ali. Né? E também temos uma rua, se não me engano, a 320, que é lá... que só falta uma rua lá no loteamento do Clésio, que faz a travessa. Então nós vamos fazer mais 6 ruas do nosso município o ano que vem. Este ano queremos começar, mas vai terminar provavelmente lá para março do ano que vem, nós fizemos tudo.
Ok, perfeito. Muito bem. Prefeito, temos algumas perguntas de ouvintes, então. Por favor, a primeira pergunta de ouvinte. Morro do Serrano, quando vão iniciar o campo de futebol?
Muito bem, não só Morro do Serrano, mas São Luís, né? A gente já esteve aqui em outra oportunidade dizendo que nós tínhamos um compromisso muito grande com a Festa do Colono. Uhum. Isso tomou muito tempo no nosso setor de obras, e isso logo após agora. Veja bem, Moro, nós estamos revitalizando todo o Morro Chato e nós estamos terminando de fazer uma galeria, uma drenagem ali atrás do Tomé. São 100 metros de drenos de metro, tá, com 2 metros cada um. Passei ontem lá e segunda-feira. Nosso pessoal está trabalhando muito duro. Quando nós terminar ali, porque ainda é um trabalho preventivo das cheias, atrás do Tomé, que ali é um lugar muito baixo. Então, quando nós terminarmos ali e Morro Chato, nós vamos fazer o campo do São Luís e também do Serrano. Tá? Isso aí está no nossa, está no nosso radar.
Muito bom. Ouvinte pergunta, gostaria de saber do prefeito Santos se para o ano que vem será realizado um novo processo seletivo para a educação ou será renovado este deste ano?
Oh, não foi tomada essa decisão ainda, esse processo seletivo ele tem validade até 31/12 deste ano. Quando nós chegarmos mais próximo lá, nós vamos tomar a decisão, porque existe a prerrogativa da prorrogação. Mas nós vamos olhar e fazer uma análise junto com o secretário Tadeu e com a secretária Elisete da necessidade de nós fazer um novo processo seletivo.
Muito bem. Sobre abrigos para ônibus, existe alguma informação hoje?
Sim, nós temos a licitação feita em 7 de julho, né, de 10 paradas de ônibus. Né? Nós precisamos colocar algumas paradas dessa nas SCs. Nós precisamos agora, o segundo passo, pedir autorização para o DENINFRA, para que eles nos autorizem também aqui na área urbana. A gente sabe que tem uma solicitação também de uma parada de ônibus ali próximo do Demétrio, tá? Mas nós temos 10 paradas de ônibus que na hora certa a gente vai contactar com a Ivonete, né, que é ela que cuida do transporte escolar, onde são os pontos estratégicos, né, onde nós temos uma melhor logística de buscar esses alunos, que a gente consegue concentrar eles num espaço onde todo mundo vai ficar brigado. Mas já tem 10 paradas licitadas desde o dia 7/7.
Muito bem, perfeito. Prefeito Santos, vamos agora então falar a respeito de um assunto que está bastante em evidência no município. Você já tratou também deste assunto aqui em outros programas anteriores. Iluminação pública no município. O que que você pode trazer de informação para o nosso ouvinte, por favor?
Moro, antes da iluminação pública,
se tu me permitir... Tem uma sequência, eu acho, de obras, né?
O que acontece é o seguinte, a gente é muito cobrado sobre essas obras que estão paradas, né?
Ah, sim.
Com relação às emendas especiais.
Era a próxima pergunta que eu ia fazer de ouvinte, mas já pode, então, isso, nos informar sobre a quanto anda essas emendas, então, do governo estadual aqui, né, ou federal, para o município.
É para tu ver como esse assunto está em evidência, também, né? As pessoas estão curiosas porque... tem obra parada, por exemplo, ali no São Felipe, né, que a gente gostaria já de ter feito aquela revitalização. Tem 780 metros de área pronta entre terraplanagem e drenagem e que eu preciso de um repasse. Então, o que foi acertado com o governador? Né? Nós temos 2 milhões e 600 mil que hora por hora está para cair na nossa conta, mas ainda não caiu.
Uhum.
Né? Então, nós temos 640 mil para terminar o posto ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família na Cidade Alta, que está em construção. Nós temos R$741 mil de lajotas, que é para terminar lá no Clésio, tá? E nós temos R$1.227.000 já acordado com o governador para fazer a parte do São José, da Vila São José, né? E também do São Felipe, que é onde nós vamos usar esse R$1.227.000. E dos R$4.200.000 que nós ainda temos do governo federal, vai ficar em torno de R$1 milhão e mais alguma coisinha que vai ficar faltando ainda para depois, no segundo momento. Uhum. O que o governo do estado está informando nós? Até R$500.000 eles vão fazer agora até dia 31 de agosto, né? Mas pode ver que nós temos 640, 741 e 1.227, 1.227. E setembro é até 750.000 e novembro de 1 milhão para cima. Então, essa tua pergunta para mim é muito importante, que me dá a oportunidade de esclarecer que não é falta de vontade da nossa administração de executar essas obras, que eu estou cansado de falar nelas. O que aconteceu foi que o governo do estado está 8 meses atrasados com o repasse, batendo cabeça entre secretaria, Casa Civil, Alesc. Alesc ainda foi muito ágil, né? A gente tem que agradecer a todos os deputados, mas que nós estamos há 8 meses atrasados com essas obras, que eram para estar todas prontas.
Sim.
Nesse momento eu gostaria de estar aqui, Moro, falando a respeito de obras novas, mas merece a gente informar a comunidade de que isso é atraso do governo do estado.
Exatamente. Até nós temos uma informação do próprio secretário da Casa Civil, de ontem, que de repente até setembro, final de setembro, as TEVs, né, que agora não são mais o PIX, devem estar todas confirmadas para os municípios. Então, vamos aguardar.
Nós temos novidade, eu tenho agora às 9 horas da manhã uma reunião com o vereador Patrick, que esteve em Florianópolis ontem, né, e ele está trazendo novidades aí a respeito desse assunto. Nós vamos tratar também sobre uma reunião com a Ares, vamos agendar, né, aquela reunião que a gente fez. Agora está na hora de a gente apresentar o relatório conclusivo, né, da Agência Reguladora de Saneamento de Água e Esgoto.
Certo.
Isso também nós vamos estartar para setembro.
Muito bem, perfeito. Então, vamos aguardar, né? Bom, voltamos então para o assunto iluminação pública, então, né? Uhum. Quais seriam, nesse momento, os esclarecimentos para o nosso ouvinte?
Moro, a vida inteira, não só Turvo, mas o vale que comporta a Sersul, Timbé, Morro Grande, Veleiro, Turvo, Ermo, né? A vida inteira quem fez manutenção de iluminação pública foi a Sersul. Só que existe uma regulamentação lá dentro da ANEEL, que é a agência que regulamenta a distribuição de energia elétrica, que isso é proibido. As distribuidoras não têm amparo legal para fazer manutenção pública. Por quê? Porque a iluminação é do município. Então, a partir de 2021, foi quando nós começamos dentro da prefeitura a fazer a manutenção de iluminação pública. A administração anterior, na época do prefeito Tiago, até 2020, quem fazia a manutenção era a Sersul. Eles ficaram um ano com essa mesma equipe que hoje está fazendo para o Turvo. Uhum. Né? Eles ficaram um ano fazendo a manutenção e quando eles entraram para 2021, nós fizemos todo um processo licitatório, né? E eles que estão dando manutenção. Então, o que é importante nós ressaltar? Primeiro, essa equipe que está trabalhando para nós terceirizada, eles não dão material, eles só dão a mão de obra. Uhum. Muito bem. Toda a iluminação pública, toda a iluminação pública do nosso município, do município de Meleiro, todas elas é regulamentada por lei, tá? Que se chama a Lei de Contribuição da Iluminação Pública. E nós temos uma lei específica para isso. Ela houve uma alteração no dia 28 de 12 de 2016, né? Onde ela regulamentou toda a maneira, como é que é cobrado. Bom, todos participam, do menor ao maior, exceto aquele que tem até 80 kW de consumo, que ele é isento. Uhum. Tá? Então ele não contribui até 80 kW, não contribui com a taxa de iluminação pública.
Certo.
Os demais é feito um rateio proporcional ao consumo. Então existe um percentual, se é residencial, se é residencial rural, se é comercial, se é industrial, existe um percentual que a lei regulamenta. Então, esse é um apanhado geral que eu falo sobre iluminação pública. Mas o que é o mais importante, Moro? O mais importante é como eu estou surpreso como a nossa comunidade ainda não se adaptou a solicitar o serviço da prefeitura. Nosso cidadão, ao invés de ligar para a prefeitura, para o 3525-8100, ele está ligando para os vereadores. Os vereadores, a função deles é legislar. Ao invés de gastar um telefonema para o vereador, liga para a prefeitura. Fala com o setor de engenharia, né? Semana passada, então, foi quando startou lá na Câmara de Vereadores esse assunto. Uhum. Aí eu fui lá no setor de engenharia, tinha 21, isso foi numa terça-feira, tinha 21 solicitação. E de lá para cá, esse assunto, eu estive aqui falando sobre isso, o vereador Ney também está interessado em resolver, né? O vereador está preocupado com isso também. Ontem eu fui lá novamente reunido com essa empresa terceira, tinha 9 solicitação. 9! Uhum. Então, o que acontece? Nós não temos ser humano para ficar correndo os 5 mil postes iluminados que nós temos no município. Nós precisamos que o cidadão, quando passe na frente da casa dele, que a lâmpada está queimada, entre em contato com a prefeitura. Ele vai ser o nosso fiscal. Vai estar contribuindo para que a gente preste um serviço ainda melhor. Hã?
Sim.
O vereador Ney esteve no gabinete conversando longamente comigo sobre esse assunto que me preocupa, porque a nossa administração e nem o presidente Ney, nós não temos interesse nenhum de deixar ninguém no escuro. Material tem, dinheiro tem, é questão de logística.
Certo.
Então o que eu fiz? Semana passada eu chamei o Eduardo, pedi para que o Eduardo criasse uma campanha, né, que essa campanha está pronta. Nós vamos startar até o final dessa semana, onde nós vamos nas redes sociais, nos jornais. Eu estou aqui agora pedindo encarecidamente que vocês liguem para a prefeitura. Tem lâmpada acesa durante o dia, nós estamos gastando energia de graça. Por quê? Porque o relé queimou. Não é culpa de ninguém, é culpa do relé, de repente, ou uma faísca elétrica, ou uma sobrecarga, ou o tempo estragou o relé.
Certo.
Nós precisamos trocar aquele relé. Então, vocês estarão fazendo um grande favor para o nosso município quando vocês ligarem de dia ou quando tem uma lâmpada queimada à noite para a prefeitura, falar com a Roberta, 3525-8100, Tá? E logo, logo estaremos disponibilizando um WhatsApp, tá? Para que as pessoas gravem um áudio, ó, dizendo o seguinte, ó, estou aqui no Morro do Meio, próximo da casa do Antônio Patrício, e aqui tem uma lâmpada queimada. Esse relatório vai ficar lá no setor de engenharia, quando o pessoal na terça-feira vem fazer o trabalho de iluminação pública, eles vão lá no Morro do Meio trocar aquela lâmpada que está queimada. Agora, se ninguém liga, como que o prefeito e o setor de engenharia vai saber dos quatro cantos do município onde tem uma lâmpada queimada? Impossível. Uhum. Tá? Então, este assunto ele é muito importante, Moro. Né? Se nós não tivéssemos interesse em melhorar a iluminação, veja bem, olha o investimento que nós fizemos na Avenida Municipal em LED.
Sim.
Né? Nós trocamos toda a avenida em lâmpada analógica para lâmpada LED. Se pegar Alberto Leal, desde lá do Engenho Realengo até a Avenida Municipal, né, que é a S68, aquilo ali que nós trocamos tudo também por LED. A nossa Rui Barbosa, daqui de baixo, da Haroldo Andolini, até lá em cima, que pega a bifurcação do Mercado Unix, é tudo LED. Aos poucos nós estamos investindo, porque existe dinheiro para isso. Uhum. Certo? Nós temos dinheiro para isso. Aos poucos nós vamos trocando todas as lâmpadas analógicas que queimam mais por lâmpada LED, que tem mais durabilidade, que tem mais luminosidade e é mais econômica. Pô, é gestão.
Certo.
Então, mas o que nós precisamos da sociedade? Que a sociedade entenda de que não é a Câmara de Vereadores que vai trocar lâmpada na fina casa de vocês. Não é o vereador que vai trocar, é a prefeitura. Não é a Sersul, é a prefeitura. Portanto, liguem para 3525-8100, setor de engenharia, a menina que vai atender vai passar para o setor de engenharia. Nós vamos relacionar lá quem pediu, aonde, tá? Para nós ir lá e fazer esse trabalho, porque nós queremos dar segurança para toda a nossa população, amor.
Muito bem. Está lançada já a campanha, então, viu, Eduardo? É só ligar, 3525-8100.
E logo, logo estaremos disponibilizando para ti, Moro, não há necessidade, eu acho, de eu estar aqui. O Eduardo pode passar para ti, para que tu diga, olha, iluminação pública com a Prefeitura Municipal de Turvo, Setor de Engenharia, 3525-8100, ou o WhatsApp 9 tal, 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 tal. Tu vai nos ajudar bastante nesse sentido.
Ok, então, com certeza, né? O presidente da Pitura, Álvaro Simão, está lhe parabenizando e agradecendo todo o apoio realizado durante a arrancada de tratores da Festa do Colombo.
Eu que agradeço o Álvaro e toda a sua equipe de diretoria e pilotos da Pitura pelo belíssimo trabalho que eles realizaram em parceria com a nossa CCO. A gratidão é minha, Álvaro. Obrigado.
Muito bem. Prefeito Sandro, parabéns aí à execução da obra da creche do Morro Chato. Certo? Perfeito. Uhum. E aí tem gente perguntando então a respeito da água, você tem uma reunião daqui a pouquinho então já com o Patrick, deveremos trazer então mais informações do decorrer da programação.
Essa matéria água e esgoto é um assunto muito popular, tá? Isso nós já temos na nossa mesa o resultado da fiscalização, só o que nós precisamos é o seguinte agora, Moro, eu quero colocar a sociedade civil organizada, eu quero colocar todos os 9 vereadores numa sala, junto com a Ares e com a Kazan, é hora de lavar roupa. Vai ser ali que nós vamos lavar roupa. Não adianta depois tu não ir à reunião e ficar lá em casa junto com o vizinho reclamando porque eu não tenho esgoto, não está ligado e eu estou pagando. Então tem que ir à reunião.
Sim.
Então eu dependo, a agenda da Ares não é minha. Ontem, inclusive, eu pedi para a Gabriela entrar em contato com eles para que a gente faça um agendamento, para que eles venham aqui. Eles falaram que dentro de, no máximo, 20 dias essa agenda vai acontecer. Então, nós estaremos aqui divulgando, né? Uma hora ou outra, qualquer vereador pode vir aqui também. Isso. Tratar desse assunto, porque é um assunto que não é só da prefeitura, é um assunto do legislativo, é um assunto da sociedade em si.
Geral. Prefeito, um abraço, muito obrigado pela sua participação, desejo um ótimo dia de trabalho e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Moro, não esquecendo que hoje é quarta-feira, né? Nós temos a nossa feira da agricultura familiar ali, com as portas abertas, com produtos coloniais, direto lá da colônia, né? Tudo fresquinho, vamos aproveitar. Moro, obrigado pela oportunidade e sempre quando eu me despeço, eu sempre acabo dizendo o seguinte, obrigado pela oportunidade porque essa é a nossa função de vir aqui externar tudo o que nós estamos fazendo nos nossos atos enquanto gestor público. Obrigado.
Um abraço, bom dia. Muito obrigado, portanto, prefeito Santos Ribeiro, obrigado também ao Eduardo Souza, assessor de comunicação da Prefeitura do município de Turvo.